vamos agora conversar ao vivo com a nossa repórter Larissa Rodrigues, que acompanha a entrevista coletiva do nosso novo, né, prefeito aí reeleito, candidato Márcio Lacerda, do PSB. Boa noite, Larissa. Bom, perdemos aí o contato com a nossa repórter Larissa Rodrigues, né? Parece que o clima lá na coletiva de Márcio Lacerda é realmente de algazarra, tanto que ela não conseguiu aí nos ouvir. Vamos tentar restabelecer contato com a nossa repórter, mas enquanto isso, vamos falar de Betim na região metropolitana. Lá na região, o novo prefeito eleito é o Carlaile Pedrosa, do PSD, com 68,09% dos votos. Vitória no primeiro turno já era esperada, uma vez que pesquisas de intenção de voto já indicavam ampla vantagem para o candidato tucano. E mesmo só tomando posse no dia 1º de janeiro, o Carlaile Pedrosa já havia definido aí, hoje pela manhã, né, quais seriam realmente as suas expectativas, né, e as suas definições já para este novo mandato. E olha, vamos atualizar então os resultados de Betim na região metropolitana. Com 100% dos votos, o candidato Carlaile Pedrosa, do PSDB, tem 68,09% dos votos. Maria do Carmo, do PT, tem 31,91%. Vale lembrar que Sargento Peixoto, do PSOL, aparece aqui, né, no site do Tribunal Superior Eleitoral com 0% dos votos, mas o tribunal alerta, né, que esse 0% pode ser porque o candidato pode não ter tido votação, pode ser por ele estar indeferido com recurso, ou após mesmo a preparação das urnas ter sido indeferido ou ter renunciado ainda neste momento. Agora vamos ouvir então, né, o prefeito eleito em Betim, Carlaile Pedrosa, com a definição de quais vão ser as prioridades em seu mandato.
Primeira prioridade é a saúde. Nós vamos recuperar a saúde de Betim. Depois vem segurança, vem também a mobilidade urbana. Betim, olha, o plano de governo que nós fizemos, um plano de governo onde nós andamos por toda a cidade, ouvimos a população, reuniões, caminhadas, para que a gente pudesse ter um plano de governo para atender toda a população.
Vamos aproveitar então para atualizar, né, a situação das cidades em Minas Gerais que tem possibilidade aí de segundo turno. Em Juiz de Fora já está definido que os eleitores vão precisar voltar às urnas no dia 28. O candidato Bruno Cerqueira, do PMDB, teve 40,26% dos votos e enfrenta a petista Margarida Salomão, que obteve 37,19% dos votos. Vale lembrar que em Juiz de Fora já foi definida, né? Todas as urnas já foram apuradas no município. Vamos agora atualizar a situação de Uberaba, em Minas Gerais, também cidade que pode aí ter segundo turno. Na cidade, 100% das urnas já foram totalizadas. Deu segundo turno também entre Paulo Piau, do PMDB, que teve 31,71% dos votos válidos, contra 20,89% de Lerim, do PSB. Vamos atualizar agora a situação de mais alguma cidade mineira aí que tem também possibilidade de segundo turno. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 100% das urnas já foram totalizadas. Olha, em Uberlândia não vai haver aí o segundo turno. O candidato Gilmar Machado, do PT, teve quase 70% dos votos e foi eleito aí sem a necessidade de segundo turno. O candidato Luiz Humberto Carneiro chegou em segundo lugar. O tucano teve 28,08% dos votos nas eleições em Uberlândia. E vamos saber agora outra cidade que também há possibilidade de segundo turno. Em Montes Claros, norte de Minas, 100% das urnas já foram apuradas. o deputado estadual Paulo Guedes, do PT, obteve 26,60% dos votos contra quase a mesma coisa e 26,20% de Rui Muniz, do PRB. Eles se enfrentam agora, então, no segundo turno, já aí no dia 28 de outubro. Agora vamos tentar estabelecer contato novamente com a nossa repórter Larissa Rodrigues, que está na entrevista coletiva, né, do prefeito Márcio Lacerda. Boa noite, Larissa. Você consegue me ouvir?
Eu falei muito de improviso ali, mas eu acho que esse momento é especial e eu não queria deixar de falar nada que seja importante. Então, eu vou ler aqui. Agradeço em primeiro lugar aos belo-horizontinos que nos deram essa demonstração de confiança e reconhecimento ao trabalho feito por nós, por todos nós, não só durante esses quase 3 meses de campanha, mas nos últimos 4 anos. Faço reconhecimento mais do que merecido a todos da equipe da campanha, que atuaram com muita dedicação, de forma competente, com muito amor, e aos nossos militantes, voluntários, apoiadores, lideranças, vereadores e deputados, tão fundamentais nessa vitória. Agradeço ao trabalho de servidores da prefeitura, que eu vejo muitos e muitas aqui, e colocaram o seu tempo livre à disposição do nosso projeto, projeto que eles aprenderam a respeitar e foram peças fundamentais do sucesso da nossa administração. Um agradecimento ao meu vice, Dário, e ao senhor honrado, por reconhecer a importância do nosso projeto. Um agradecimento especial às duas das maiores lideranças políticas do Brasil, o senador Aécio Neves e o governador Aécio Neves. Exemplos de seriedade e dedicação à casa pública. Agradeço também aos jornalistas e veículos de comunicação que estiveram conosco durante todos esses dias, como agora, fazendo seu trabalho com ética e imparcialidade. Um profundo agradecimento à minha família, à Regina, minha companheira de toda a vida, e que mais esta conquista aos meus filhos, à minha nora, ao meu genro e aos meus netos. Enfim, eu queria agradecer a todos que estão participando conosco e trabalhando muito para realizar esse sonho coletivo de fazer de Belo Horizonte uma das melhores cidades do mundo para se viver.
Então, senhor, são as primeiras palavras de Márcio Lacerda, como
Obrigada, repórter Larissa Rodrigues, que como a gente pôde ver, está lá, né, no meio da farra, no comitê do prefeito Márcio Lacerda, enfrenta aí muito barulho.